O Senhor os receba em paz, em alegria, que o Espírito não chegue até Deus em gemidos por nossa causa. Esperamos que a palavra venha mudando as nossas disposições para que, ao subir até os céus, o Espírito Santo não chegue diante do Senhor em gemidos por nossa causa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Estamos aqui diante de uma parábola daquelas que o Senhor contava para ensinar alguma coisa oculta. Muitas histórias foram contadas pelo Senhor com esta característica: ensinar alguma coisa escondida. Mas por que que o Senhor escondia as coisas nas parábolas e não falava abertamente ao povo? Ele mesmo disse: vós não podeis suportar. As pessoas, os espíritos, estavam ainda despreparados, sem condições de saber da verdade. Assim, quando ele tinha que revelar alguma coisa que não era pública, os evangelhos testificam que ele se reunia em particular com seus discípulos para ensiná-los. Havia sim uma doutrina que não era pública. E perguntamos: será que nos nossos dias, hoje, as pessoas estão em condições de saber da verdade? Parece que os espíritos, os corações, continuam ainda despreparados, porque creem em qualquer coisa que dizem que é de Deus. As escrituras são interpretadas em todo lugar, de qualquer maneira. O desespero do apóstolo Paulo era tamanho frente a essa superficialidade das coisas, que no final da sua vida ele disse: olha, preguem Jesus de qualquer jeito. Melhor falar de Jesus de qualquer jeito, mesmo da maneira errada, do que não falar. Vai chegar um dia em que as pessoas que souberem o nome de Jesus encontrarão nele salvação. Só o nome. Mas por causa disso, não vamos mergulhar a igreja na mediocridade. Se a maioria dos homens são simples, existiam os discípulos que aprendiam coisas que eles não aprendiam. E por que nós não devemos estudar a palavra de Deus para sabermos das coisas que estão escondidas? Por que não? É proibido? Aonde é que está escrito que é proibido, que você não deve buscar a sabedoria? Ao contrário, a palavra diz que nós precisamos buscar a sabedoria, porque ela vai nos enriquecer, não de bens materiais, mas a sabedoria vai nos enriquecer de bens espirituais. Nós temos que conhecer a natureza da vida, de onde viemos, o que fazemos no mundo, para onde vamos, o que é a morte, o que é a ressurreição, quem é o Cristo de Deus, o que ele veio fazer aqui nesse mundo e quais são as promessas que serão cumpridas, tendo em vista os escolhidos, aqueles que resolveram ficar ao lado do Cordeiro. É uma ciência isso, irmãos. Não é impedido de aprender a qualquer um de nós. Ao contrário, esta ciência é acessível. Acontece que algumas pessoas são simplórias a ponto de continuar bebendo leite. Não querem o alimento sólido. A razão disso é que quanto mais esclarecimento nós tivermos, mais responsabilidade nós temos. Quanto mais compreendemos as coisas do Senhor, mais nós temos responsabilidade diante do que fazemos. Existe um raciocínio simples. Bem, se eu não sei, o Senhor me perdoará. Tome cuidado. Existem muitos que pensaram que bastava dizer Senhor, 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 que entrariam no reino. Estão no escuro até hoje. Não saíram de lá. Pensam que basta crer. É um raciocínio simplista. Eu creio no Senhor, então estou salvo. Mas você sabe o que é crer no Senhor e quais as consequências da fé? A fé não é simplesmente você dizer eu creio. A fé é um laço que se estabelece entre o seu coração e o coração de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E pensa que é fácil? Não é fácil. Este laço não se forma de um dia para a noite. De um dia para o outro. Não. Para que se forme este laço de confiança e de troca dos bens espirituais entre o nosso coração e o coração de Deus, é necessário que haja determinadas disposições íntimas das nossas almas, de sinceridade, de confissão, de penitência, de seriedade, de muitas outras coisas que não se encontram por aí. E quando nós encontramos o caminho da fé verdadeira, esta fé, ela se faz em nós uma fonte de águas vivas, disse o Senhor. Uma fonte de águas vivas. O que quer dizer uma fonte de águas vivas? Uma fonte só tem razão de ser e de existir se matar a sede de quem quer água. E a água da vida, o que é, irmão? As pessoas poderiam dizer, é a palavra de Deus. Bem, então basta ler a palavra de Deus aqui nas Escrituras, já temos a água da vida. A água da vida, ela vem pela palavra de Deus. Pela leitura da palavra de Deus. Pela comunhão na igreja. Mas a água da vida não é a palavra de Deus. Não é a comunhão. A água da vida é o Espírito Santo de Deus que faz com que tudo em nós seja vivo. A fé verdadeira, ela comunica o Espírito Santo. E se nós recebemos o Espírito Santo, nós nos transformamos em filhos e filhas de Deus que distribui essa água para todos os que estão à nossa volta. Foi isso que o apóstolo Tiago quis dizer. Se tens fé, mas não existem obras à tua volta, provenientes desta fé, a tua fé é morta. Ela nada significa se você não faz coisa alguma por Deus, se você é um crente egoísta, se você crê apenas para atender os seus interesses pessoais, os interesses da sua família, que não passa de um amor egoísta. Se você vai à igreja apenas para atender os interesses da sua vida pessoal, você não tem fé. A sua fé é morta e quando você morrer, a sua alma também é morta. Em vez de luz, em vez de pastagens verdejantes, você vai encontrar uma região escura onde se chora e se ouve ranger de dentes. O crente não pode ser insosso. Disse o Senhor, o sal que não salga, para que presta? Joga fora. Pisa os homens. O crente tem que ter vida ativa, irmãos. Em todo sentido, não só de derramar esta água sobre aqueles que precisam dela, comunicando o Espírito Santo, através da palavra, através da oração, através das santas beneficências, mas também pelo esforço em adquirir sabedoria, em ler as Escrituras sistematicamente, para aprender, em acompanhar as pregações, com a Escritura. O pastor diz isso, anota ali do lado, nas Escrituras, vai marcando os pontos mais importantes de uma determinada passagem. Vai marcando para a tua instrução. Eu tenho duas Escrituras aqui, toda marcada ao longo da minha vida. Quando eu não as tenho em mão, para ler ou para pregar. Tudo me parece novo. Quando eu tenho em minhas mãos a minha escritura anotada e marcada, eu estou num terreno que eu conheço. Estudar, marcar, anotar, tudo isso faz parte da fé. Se a fé é verdadeira, é fonte de água viva, fonte de água viva de verdade. A parábola é uma história que pretende ensinar alguma coisa para nós. A referência bíblica, ela diz assim: em um casamento oriental, o esposo dirigia-se à casa da noiva para recebê-la das mãos dos seus pais. Depois, eram acompanhados por donzelas ou virgens e outros convidados até a casa do noivo ou a casa dos seus pais, onde era celebrado o banquete nupcial. O senhor pega uma história que era real para ensinar para nós alguma coisa que é espiritual. Espiritual. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grande clamor. Aí vem o esposo. É preciso sair ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as virgens prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Quer dizer, se nós dermos o nosso azeite para que vocês mantenham as vossas lâmpadas acesas, nós correremos o risco de nós ficarmos sem. Então, procurem ir até aqueles que vendem o azeite para o comprar. E tendo as virgens loucas ido comprá-lo, versículo 10, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que quer dizer a parábola das 10 virgens? O que ela pretende nos ensinar? No finalzinho da parábola está indicado para nós, ela quer nos alertar a respeito da vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. Diz mais, olha, cuidado, ninguém sabe a hora. Vai ser de uma hora para outra. Parece que essas virgens aqui iam casar com um determinado noivo, que as 5 virgens loucas, deixando de ter azeite nas suas lâmpadas, elas ficaram de fora desse casamento. Mas a referência bíblica, ela diz que o noivo ia se casar com uma noiva. As virgens faziam apenas parte do cortejo nupcial. Com quem que o Senhor ia se casar? Quem é a noiva do Senhor? A Jerusalém nova. A nova Jerusalém que desce dos céus, devidamente preparada para o seu noivo. A nova Jerusalém. O que é a nova Jerusalém? É a nova humanidade que vai ser aqui estabelecida depois que vier o fim do mundo. Não só Jerusalém nova nesse mundo, mas Jerusalém celestial. As profecias, elas argumentam com fartura a respeito do segmento da vida aqui no mundo. O Senhor diz, olha, a desgraça vai ser tamanha que se meu pai não intercedesse por causa dos escolhidos, não ficaria viva carne alguma. Se vai ficar carne viva, a vida vai continuar. Há quanto tempo Jesus está preparando este noivado? Desde o começo dos tempos, diz a palavra, antes do mundo ter sido criado, este casamento entre Jesus e a nova Jerusalém já está marcado. É o cumprimento do propósito de Deus. É muito difícil argumentar contra isso, tendo as escrituras a favor desse casamento. É muito difícil alguém, seja teólogo, sábio, seja o que for, argumentar contra o casamento de Cristo com a Jerusalém renovada. Difícil. Bem, então, virgens prudentes e virgens loucas, as lamparinas, elas eram acesas com azeite. E aquelas virgens seguiam à noite, geralmente, acompanhando o noivo, iluminando o caminho. O caminho. Mas olha o que diz a parábola. As virgens prudentes entraram para as bodas. Foram fazer parte da festa, daquele casamento. As imprudentes não, elas não tinham cuidado com a sua luz. O que é a nossa luz, irmãos? É o entendimento da palavra de Deus e a sua vivência e a sua prudência. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, aceitamos Jesus como nosso Salvador, se for verdade, esse batismo, naturalmente recebemos dele a luz de Deus pelo Espírito Santo. Recebemos dele a luz de Deus. Em uns, a luz brilha um pouco mais, outros um pouco menos, mas não por causa da luz, mas por causa do coração daquele que crê. Cada um com as suas particularidades, diz a palavra. Há uns 10, há uns 20, há uns 30. Mas a luz brilha em todos os corações. E quando nós recebemos essa preciosidade, não importa que pareça que o noivo está atrasado. A história disse, olha, o noivo parecia a todos que estavam atrasados. De maneira que até nós que cuidamos das nossas lâmpadas, chegamos a cochilar. Será que ele não vem? O noivo, nós estamos esperando aqui, cuidando da nossa lâmpada. Cochilamos. Daí a pouco escutamos um barulho, alguém gritando, dizendo, olha, atenção, o noivo está chegando. Acordamos depressa, pegamos as nossas lâmpadas, acendemos para poder acompanhar o noivo. Acompanhar o noivo lá para as bodas dele, para a Nova Jerusalém. Sobre as bênçãos do Pai. Ele vai receber do Pai a noiva. Nós vamos com ele. Que honra acompanhar o noivo, Jesus Cristo, com as nossas lâmpadas. Para que ele receba das mãos do Pai a Jerusalém nova. Que casamento maravilhoso, eterno, perfeito. Que honra. Agora, uma lâmpada sem azeite. O que vamos fazer com isso, irmãos? Para que serve? Vale a pena viver sem estar vigilantes? Vale a pena viver sem estar na igreja? Sem estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, com as irmãs? Ajudando e servindo e amando uns aos outros como irmãos? Segundo o mandamento maior que o Senhor colocou para nós? Vale a pena você ir embora da igreja, você se afastar da igreja, você se preocupar com as coisas transitórias, como se a igreja fosse um balcão de troca de coisas com Deus. É isso. Diante desse casamento eterno, dessa festa nupcial, que nenhum príncipe, nenhum rei desse mundo jamais imaginou a maneira como vai acontecer. E nós estamos sendo chamados para participar com as nossas lâmpadas, junto com o Cordeiro, chegando diante daquele Pai eterno, recebendo a noiva celestial que é a Jerusalém Santa. Nós vamos deixar a nossa lâmpada sem azeite, é isso? É isso. O que você quer para você? Pois você vai também ouvir o clamor das ruas. Virá muito rápido mesmo. Nesse dia ninguém vai ter dúvida. Está chegando o dia do juízo e de se separar bodes e ovelhas e do Senhor colocar fim no reino da injustiça. Está chegando o momento. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, se a tua lâmpada não tiver azeite, não adianta pedir para nós. Pode nos faltar. Eu sinto muito. Procure quem vende azeite. Corre, vai dar tempo depois que você ouvir falar que o noivo está chegando. Não adianta correr mais. Enquanto você não ouviu, tome a decisão. Agora, eu vou cuidar carinhosamente da minha lâmpada. Azeite nela dia e noite. E vou só dar um cochilo, não vou nem dormir, esperando o clamor das ruas. O noivo está chegando! O noivo está chegando. Eu quero levantar e dizer, Senhor, está aqui. Eu quero entrar no teu cortejo. Eu quero ir contigo até a porta, até a casa do Pai, para te ver receber a Jerusalém, tuas mãos. A Jerusalém que desce dos céus. Cidade santa, abençoada, onde não mais haverá escuridão, porque a luz do Senhor e do Cordeiro estará em toda parte. Eu quero morar lá. E você? Não perde seu tempo, não. Preste atenção. Você, pega a tua escritura, pede para o Espírito Santo falar com você e te esclarecer a respeito da verdade de Deus. Não te deixe enganar, porque este tempo é um tempo de profundas mudanças. E se temos em nós, junto de nós, o Espírito Santo, como nunca nós tivemos e vamos ter ainda pela frente. Muitos sinais o Senhor fará para mostrar a sua presença. Também Satanás fará os seus sinais. Não te deixe enganar. Que Deus nos abençoe assim, nos guarde em suas muitas misericórdias. Amém.